Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é terça-feira, dia 4 de outubro de 2022. Bolsonaristas radicalizam discurso sobre fraude e pedem ação de militares. Bancada feminina no Congresso cresce menos do que nas últimas eleições. E dólar tem maior queda desde 2018, influenciado por resultados do primeiro turno. Durante a contagem dos votos do primeiro turno, bolsonaristas radicalizaram o discurso de que houve fraude nas eleições e que as Forças Armadas precisam tomar uma atitude. O comportamento foi detectado pelo observador FolhaQuest, que monitora quase 500 grupos de Telegram e mais de 1.300 grupos de WhatsApp. Para os integrantes desses grupos, o fato de Jair Bolsonaro ter ficado 5 pontos atrás de Lula seria a prova de irregularidades na apuração. Eles acreditavam que o atual presidente estaria na liderança. Bolsonaro vem dizendo há semanas que seria eleito no primeiro turno. Ele chegou a falar que só não teria 60% dos votos se algo anormal acontecesse no TSE. Palavras como fraude e fraudadas aparecem mais de 9 mil vezes nas trocas de mensagens no Telegram e mais de 6 mil no WhatsApp. Termos como militares, forças armadas e exército também apareceram. Várias teorias conspiratórias têm circulado desde domingo. Em uma delas, bolsonaristas dizem, sem qualquer evidência, que as pausas da apuração no site do Tribunal Superior Eleitoral foram feitas para recalibrar os votos para Lula, de forma fraudulenta. Essa alegação foi amplamente difundida no WhatsApp. Os apoiadores de Bolsonaro ainda apontam como contraditório o fato de o presidente ficar em segundo lugar, enquanto muitos senadores e deputados da base dele foram eleitos. Apesar das alegações, a Folha apurou que o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, deve dizer a Bolsonaro não ter conseguido provar a existência de fraude nas urnas. A expectativa é de que o encontro entre eles aconteça nos próximos dias. Apesar dos novos incentivos a candidaturas de mulheres, a bancada feminina no Congresso cresceu menos do que em 2018. O número de mulheres na Câmara, a partir do ano que vem, vai passar de 77 para 91, um aumento de 18%. Em 2018, subiu cerca de 50%, de 51 para 77 parlamentares. No Senado, 4 mulheres foram eleitas: as ex-ministras Damares Alves, no Distrito Federal, e Tereza Cristina, no Mato Grosso do Sul, a deputada estadual do PT Tereza Leitão, em Pernambuco, e a ex-deputada federal do União Brasil, professora Dorinha, do Tocantins. A bancada final do Senado em 2023 vai contar com 12 parlamentares mulheres, ou 15% do total. O número ainda pode ser menor, porque algumas mulheres ocupam o cargo hoje como suplentes. Por exemplo, Eliane Nogueira, que é mãe do atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, do PP. O aumento da bancada feminina esse ano foi considerado frustrante por especialistas. Mulheres vão ser 18% das deputadas, um número distante da paridade de gênero, uma vez que as brasileiras são 52% da população. 4 estados não elegeram nenhuma mulher para a Câmara: Alagoas, Tocantins, Paraíba e Amazonas. E o mercado financeiro reagiu de forma positiva ao resultado do primeiro turno das eleições. O dólar comercial fechou em queda de 4%, a R$ 5,17. Essa é a maior queda percentual da moeda americana desde junho de 2018, segundo um cálculo da agência Reuters. Na Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa saltou 5,5% para 116.133 pontos, de acordo com dados preliminares do fechamento dessa segunda. É a maior alta desde abril de 2020. Para investidores ouvidos pela Folha, o resultado da votação de domingo foi positivo por eleger um Congresso conservador e manter na disputa o presidente Jair Bolsonaro, que tem a agenda econômica vista como mais liberal. E também, porque em tese, pode levar Lula a apresentar nomes mais alinhados ao mercado para um eventual governo. A alta do Ibovespa também refletiu a recuperação das bolsas no exterior depois de um tombo na última sexta. Ações de empresas com participação de governos dispararam. A Petrobras, por exemplo, subiu 8% e a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, teve alta de 17%. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Daniel Castro e Maurício Meirelles e a edição de som é de Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!